Fala pessoal que tá assistindo esse podcast aí no YouTube, só pra lembrar você que se você quiser acompanhar esse programa até o final, você acessa aí o sacocheio.tv. O que é o sacocheio.tv? O sacocheio.tv é uma plataforma com vários podcasts, tem lá o Desinformação, tem o Tarja Preta, tem o grupo do Aderiva no Telegram pra você poder mandar perguntas para os nossos convidados, tem o podcast Saco Cheio, tem cobertura da Copa do Mundo, você acessa lá e vê, tem um monte de coisa, tem link do RSS Feed pra você poder baixar os episódios e ouvir offline no seu celular. Tem um monte de coisa, podcast ao vivo no sacocheio.tv/live, nossos assinantes têm acesso a esse conteúdo também, tem um monte de coisa. E nós estamos em promoção de Natal, que vai acabar rapidão, tá? É só esses dias de Natal aí, que aí já vai pro saco. Então você acessa sacocheio.tv, aproveita a promoção de Natal. E é o seguinte, cara, presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Se você assinar agora da promoção de Natal, você vai pagar o valor da promoção de Natal pra sempre, tá? A não ser que você cancele em algum momento. Aí quando você quiser assinar de novo, vai estar com o valor original. Mas se você assinar agora na promoção de Natal por R$15, você vai pagar R$15 até 2060, 2070, 2080. Se você continuar com a gente até 2100, se a gente estiver vivo ainda aqui, se o Elon Musk der um jeito de criar um Neuralink para nos evoluir e fazer a gente jogar Tetris só com a nossa cabeça, você vai ficar pagando até esse momento aí R$15. Enquanto a inflação vai ter comido solta, o Brasil vai ter virado uma Venezuela, a Dilma vai ser presidente, a gente vai estar no buraco, mas a sua mensalidade do Saco Cheio TV ainda estará custando R$15 se você aproveitar essa promoção, tá bem? É só não cancelar. Se você assinar agora e nunca cancelar, é R$15 por sempre. Se você cancelar e quiser assinar de novo em algum momento, aí vai estar o valor original. Eu acho que esses são os recados, cara. Não tem mais o que falar, tá? Então é isso aí. Acesse sacocheio.tv e pra poder ouvir esse podcast aqui até o final, não ficar só com cortes e a primeira meia hora do programa aí no YouTube. E você vai poder ver o Desinformação ao vivo, segundas-feiras às 9 da manhã, Tarja Preta quinzenalmente, sábados às 16 horas ao vivo também, grupo do Telegram pra ligar pra gente pra participar, a Deriva, grupo da Deriva pra mandar pergunta pros convidados, tem um monte de bobagem lá pra você gastar o seu dinheiro, se entreter e se divertir, que é isso que interessa nesse mundo, tá bem? Então vamos para o programa de hoje. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, rá! Jingle bell, ring, then, jingle bell, rá! And fucking and falling in ball. Para, para, papira, baba. Muito bem, senhoras e senhores, hoje é sexta-feira, dia 23 de dezembro de 2022, menos uma sexta-feira na sua vida, menos um Natal na sua vida. E é isso aí, cara. Bem-vindos ao podcast Saco Cheio desta semana. Jingle bell, dá presente pra tios gordos que eu nunca vi. É o Natal, é o Natal, é o Natal lá. É o Natal lá e também aqui. Vou ter que abraçar a mãe da minha namorada, mas eu não quero fazer. Lá vem meu tio que come muito demais. Ele dorme no sofá e o primo ranhento. A família que eu tanto odeio, eu tenho que fingir amar. Eu odeio a minha família, mas mesmo assim eu tenho que abraçar essa tia gorda. Pelo amor, morre de tuberculose. Lá vem minha avó que não morreu, meu Deus, já devia tá morta. Temos que comprar Coca-Cola. Mais um peru que podia tá no meu prato, mas tá no prato do tio, do meu tio gordão, o meu tio gordão. Eba! Esse é o clima de Natal pra você aqui no Saco Cheio TV, aqui no podcast Saco Cheio. E eu tô tão feliz por quê, cara? Simplesmente porque é o Natal, porque é o Ano Novo? É claro que não! Eu estou feliz assim porque eu simplesmente quase fui de comes e bebes. E eu tanto pedi por uma experiência de quase morte, eu falei, quando eu tiver uma experiência de quase morte, eu vou me desprender de todas as amarras, eu vou me desprender de tudo, e daqui pra diante é um trem descarrilado, como é que se fala, descarrilhado? Um trem descarrilhado, descarrilhado, é isso que é agora a minha vida a partir de hoje. Eu quase fui de Drake and Rush. Eu quase fui de Comes e Bebes. Eu quase fui de 0800. Pode falar qualquer coisa. Quer ver? Eu quase fui de Papai Noel. Qualquer coisa. Já não tem mais nenhum sentido o meme. Antigamente era quase foi. Quase foi de quê? De tinha uma coisa que fazia sentido. Agora não faz mais nenhum sentido. Eu quase fui de espuminha de microfone. Qualquer coisa que tu fala. Eu quase fui de AirPod. Puta, eu quase fui de AirPod. Eu quase fui de Comes e Bebes essa semana. Então, pra mim, agora foda-se, cara. Me cancela aí, cara. Me joga na Sônia Abrão aí. Vem pra cima de mim, mata. Põe no Twitter aí que eu sou as piores coisas do mundo. Faz um deepfake. Faz um deepfake. Pega um documentário da época de Auschwitz e faz um deepfake. Coloca a minha cara num soldado alemão. Aqueles que empurravam os caras pra dentro do campo de concentração. Faz um deepfake. Põe minha cara lá. Como é que é o menino do pijama listrado? Põe minha cara num dos caras dos soldados alemão e diz que fui eu. Põe no Twitter. Olha lá, acabei de descobrir que o Petri do Aderiva Podcast participou ativamente da construção de campos de concentração contra judeus. Pode fazer isso, cara. Faz um deepfake. Faz um deepfake. Faz um deepfake. Faz aí. Faz aí. Me bota. Faz um deepfake meu nas piores tragédias da humanidade. Faz eu pilotando o avião do World Trade Center. Faz eu o morcego que liberou Covid pra galera. Faz eu, bota meu rosto no morcego. Fui eu pego tudo pra mim. Eu quase morri, acabou. Eu já vi a luz, eu vi Deus, eu vi Jesus. Jesus veio, me deu um abraço e falou: fica mais um pouco, esculhamba mais um pouco aí e depois eu venho te pegar. Tá bem? E eu falei: tá bem, então agora eu posso fazer o que eu quiser? Ele falou: pode, você pode fazer o que quiser. Vai lá e faz o que você quiser. Então, cara, você tuiteiro aí, você Sônia Abrão, você aí que gosta de cancelar, de perseguir, de mandar matar, de tirar coisa de contexto pra acabar com a vida de uma pessoa, você está liberado, cara. Vai, vai. Nada mais importa na minha vida depois de que eu quase fui de Comes e Bebes. Nada mais importa. Tá tudo de boa. Eu quase fui pro caralho. Eu quase fui pro caralho. Eu vou te contar a história. E vai ser nesse exato momento que eu vou te contar a história. Estava eu na minha manhã de burguês, né? Manhã de... Que dia que era? Na manhã de... Do dia 21. Numa quarta-feira. Também que não é pra humilhar tanto, né? Porque se o cara tá em casa, segunda de manhã, numa poltrona, tomando um cafezinho, aí é muita humilhação. Terça-feira é muita humilhação. Quarta-feira é o meio da semana. Pega bem no meio da semana. Tu não humilha tanto assim as pessoas com a tua rotina perfeita de um ser da elite, um burguês, um porco capitalista, que é o que eu sou. Cara, quase morrer é muito bom. Você tira tudo de dentro. Tem mais nenhuma marra, cara. Tem mais nenhuma marra. Aí, estava eu na minha vida. Dia 21, quarta-feira. Como de praxe, eu acordo, passo meu cafezinho da manhã, meu cafezinho preto, né? Faço um mingau. E aí eu sento na poltrona e vejo Sport TV. Essa é a minha manhã. Essa é a minha manhã antes de começar as atividades do dia. Uma manhã perfeita, né? Uma delícia. Ligo na Sport TV, porque eu ainda tô na inércia da Copa do Mundo, que eu tava vendo. Você me acordava de manhã, botava na Sport TV, tava dando negócio de Copa do Mundo, não sei o que, agora eu tô me acostumando a ver coisa do Grêmio, do Bragantino, do Botafogo. Eu ligo lá na Sport TV e fico vendo Sport TV. De boa, porque eu sou um cara. Cara, eu sou um cara simples. Eu não preciso de muita coisa pra ser feliz. Eu tenho aveia no meu armário? Tenho. Eu tenho whey protein? Tenho. Eu tenho pasta de amendoim? Tenho. Eu tenho leite? Tenho. Tem café? Tenho. Tenho uma televisão? Tenho. Tem Sport TV? Tenho. Tem PlayStation 5? Tenho. Tenho uma casa, aluguel pago? Tenho. Faço comédia, stand-up comedy? Tenho. Tô feliz, cara. Não precisa mais nada. Eu não preciso de viagens, eu não preciso de novidades, eu não preciso de... Você dê o nome do que você quiser. Eu não preciso de nada. Eu sou um cara simples, cara. Eu não tempero minha comida. Eu gosto da vida como ela é. Eu não preciso de tempero na minha vida, assim como eu não preciso de tempero no meu frango. Pra mim, a minha janta perfeita, eu pego um frango e jogo ele cru, sem sal, sem nada, na frigideira, ele fica pronto. Eu como arroz, eu boto arroz na água, ligo a água no fogo máximo pra ir mais rápido. Cozinhou, eu como. Ah, ficou papa, eu como. Ah, ficou duro, eu como. Eu gosto da vida como ela se apresenta pra mim. Eu sou um cara simples, cara. Não é muito difícil me fazer feliz. Sabe como é que você me faz feliz? Me dá um frango, Me dá um arroz e tira o tempero de perto de mim. Não precisa do tempero. Tô de boa. Eu tenho uma poltrona onde eu posso ficar sentado? Tenho. Tem uma academia perto da minha casa que eu posso ir treinar? Tenho. Então acabou. Tô perfeito. Minha vida tá perfeita.
Uma pequena pausa aqui no podcast para você acessar aí arturpetri.com/xtreme21. Se você quer treinar, quer entrar em forma, quer emagrecer, quer se movimentar aí, mas você não gosta de academia, não sabe como começar, não quer levantar necessariamente peso, não quer fazer um supino, não quer fazer todo aquele treino que a gente conhece, tem uma alternativa que é o Xtreme 21. Você pode acessar aí arturpetri.com/xtreme21 e você tem acesso a uma plataforma de treinos que você pode fazer usando apenas o peso do seu corpo. É uma plataforma com mais de 300 tipos de treinos para você fazer usando o seu corpício aí, tá? Você vai entrar em forma e você vai emagrecer com o Xtreme 21. Se você fizer as coisas que estão lá. Não adianta nada assinar o negócio e ficar sentado aí na frente do computador comendo Doritos e fazendo nada. Então acessa aí arturpetri.com/xtreme21 e com treinos de 20 a 30 minutos, sem equipamento, no máximo usando uma mochila ali, uma cadeira, um negócio que você vai ter em casa, você consegue entrar em forma, tá? Então começa a se movimentar aí, acessa arturpetri.com/xtreme21.
E pra deixar minha vida mais perfeita ainda, nesse dia eu tava sentado na poltrona, tomando um café, comendo mingau, e no meu celular eu tava mexendo no Radio Garden, que é um aplicativo de rádios. Eu já falei desse aplicativo no meu podcast aqui. Abre lá o Mapa Mundi, abre o Google Earth com vários pontinhos verdes. Cada pontinho verde é uma estação de rádio de uma cidade aleatória do mundo. Então você vai girando o globo e vai clicando. Ah, quero ouvir uma rádio na Etiópia. Você clica lá, vai estar rolando uma rádio da Etiópia. Ah, eu quero ouvir uma rádio do Alasca. Você clica lá. Vai estar rolando uma rádio de uma cidade do Alasca. Ah, eu quero ouvir uma rádio na Bahia. Vai lá e clica na Bahia. Ah, eu quero ouvir uma rádio na Espanha. Você vai lá na Espanha, clica na cidade, clica na estação, vai ouvir a rádio. E eu tava nesse dia de manhã procurando uma rádio de Chicago pra ouvir, porque eu tava na loucura da rádio de Chicago. No dia anterior eu tava ouvindo um monte de rádio do Alasca e no dia 21, agora quarta-feira, eu tava procurando uma rádio de Chicago pra ouvir como que é a manhã deles lá, o que eles conversam. Eu tava lá procurando no Mapa Mundi. Né? Cafezinho numa mão, celular na outra, um mingau no meu colo, eu aqui procurando uma cidade de Chicago, rolando pra ver se eu achava uma estação bacana. De repente, sem nenhum aviso, eu sinto um anãozinho dentro do meu coração com uma faquinha fazendo assim, ó. Aí eu fiz, ai! A primeira que o anãozinho deu no meu coração, eu fiz, ai! E eu tentei ignorar, pensei, não, vou procurar a rádio de Chicago, foda-se. E aí vem o anãozinho e falou, você não vai dar bola pra isso aqui? Puf, e aí ele foi a faquinha de novo no meu coração. Eu falei, ai, pá, que isso? O que tá acontecendo? Aí eu comecei a ficar meio assustado. Pensei, bom, ataque cardíaco. É assim que é. É assim que começa. Eu comecei a pensar, bom, é assim que os velhos morrem de ataque cardíaco. É isso? É isso. Pronto, fudeu. Acabou. Mas eu tentei resistir mais um pouco. Eu pensei, não, deve ser um peido, deve ser nada, né? Aí eu pensei, vou respirar fundo. Vou dar uma respirada fundo aqui pra me acalmar. Aí eu puxei um ar aqui, ó. E no que eu fiz isso, o anão trocou de uma faca pra uma espada de samurai. E fez. E aí eu. Ai! Aí eu fiz. Ai! Ai! Aí eu. Ah, não, meu Deus, eu não vou morrer agora. Peraí, eu vou respirar de novo. Aí eu fui respirar. No que eu fiz isso, o anão falou. Ah, é? Fatiou meu coração. Ah! Aí eu não conseguia respirar. Porque cada respirada que eu dava, o anão triturava o meu coração. E aí eu comecei a respirar curtinho. Porque se eu tentasse respirar longo, o anão ficava brabo comigo. É isso que eu tornei a minha quase morte. Um anão dentro do meu coração. Aí, cada vez que eu tentava respirar fundo pra me acalmar, o anão falava, não, você não vai se acalmar, cara. Você não tá entendendo. E começou a fatiar meu coração. Aí eu comecei a respirar assim, ó. Pra ele não perceber, eu tentei despistar o anão, pra ele não perceber o momento que eu respirei. Só que ele me pegava, até quando eu respirava devagarinho, eu fazia. Ah, é? Vai tentar me enganar. Daí ficava. E o anão. E o anão. Aí teve uma hora que eu tava numa batalha. Eu respiro, ou o anão esquarteja meu coração. O que eu faço? Como é impossível parar de respirar, eu só fiquei sentindo o meu coração sendo triturado. O anãozinho ali. Ele fez. Cara, Parecia... Sabe aqueles restaurantes japoneses que o cara cozinha na tua frente? Que ele joga os peixes na tua frente e fica... gira o peixe pra cima... E te serve um prato. Parecia que isso estava acontecendo no meu coração. Só que toda vez que eu tentava respirar, o cara cortava mais rápido. Era um anão japonês, samurai, que trabalha num sushi desses que ele cozinha na tua frente. E aí, cara, eu pensei, bom, então é dessa vez que eu vou. Acabou, foi, já era. O meu fim vai ser procurando uma rádio de Chicago, com o Sport TV News ligado, com a notícia de que o Suárez está sendo contratado pelo Grêmio. Quer dizer, eu não vou... Quer dizer, o Grêmio caiu pra Série B ano passado e eu não morri. E aí Deus esperou esse anúncio pra me levar. Eu não vou ver o Suárez jogando no Campeonato Gaúcho. Eu não vou ver o Suárez com a 9 do Grêmio jogando contra o Ijuí pra 3 mil pessoas num terreno baldio. Eu não vou ver isso. Esse vai ser meu fim, Deus. Aí deu essa pequena discutida. Eu falei, cara, na hora que o Grêmio vai contratar o Suárez, eu me vou... dessa pequena discutida, mas logo depois eu falei, bom, beleza, Deus, obrigado pela minha vida, foi bem legal. Eu literalmente agradeci a Deus, porque é isso que tu fala nesse momento. Quando tu tá quase morrendo, o que tu faz? Tu agradece a Deus. Ah, eu sou ateu. Não interessa, no final, quando chegar o último suspiro, tu fala, ah, tá, Deus, pronto, ah, tá, entendi tudo. Agora eu entendi, agora eu fui iluminado, eu entendi, tá bom. E aí tu morre, ninguém morre ateu. É isso que tu faz, cara, tu agradece. E aí eu botei a mão no peito, fiquei... E o cara não parava de cozinhar o sushi ali dentro, não parava de jeito nenhum. Aí eu, de tanto respirar devagarinho, tentando despistar do cozinheiro de sushi, eu comecei a passar mal. Eu comecei a ter um princípio de desmaio. Eu pensei, eu vou perder todas as forças. Eu tô definhando aos poucos. Parece que a minha energia tá sendo sugada pelo Shao Kahn. É isso que tá acontecendo agora. E aí eu me deitei no chão. Porque tu... Para pra pensar nisso, cara. O cara tá deitado... Aliás, o cara tá sentado numa poltrona. Eu tenho a poltrona de papai. A minha poltrona é a poltrona do papai. Eu falei que nem um baiano agora. Poltrona de papai. Um gaúcho fala poltrona do papai. Mas é a minha homenagem aqui, todo o meu axé para o povo do Nordeste aí que me acompanhou na minha turnê esse ano. Então, em homenagem aos nordestinos, é a poltrona de papai. Eu comprei uma poltrona de papai. Eu tenho uma poltrona de papai que é a poltrona pra ver Sport TV News. Ela foi feita pra isso. Ela foi feita pra ver Sport TV News. Então eu tava sentado na poltrona de papai. E aí, eu tava tão mal que eu tive que ir pro chão. Quer dizer, a poltrona, ela já é o lugar que tu iria se tu tivesse mal em pé. Então eu tava no terceiro estágio de tão mal que eu tava. Porque o primeiro é em pé. Tu fica mal em pé, tu vai pra poltrona. Tu senta na poltrona e fica... E se a poltrona não tá te ajudando, não tá ficando confortável, tu vai pro chão. Eu tava no chão, eu deitei no chão e fiquei com a mão no peito assim, com o braço esticado, jogado no chão. Aí começa a tua homofobia interior, ela começa a agir. Por quê, Arthur? Por que homofobia? O que que tem a ver dar o cu com isso? Eu te explico. Nós, homens heterossexuais, nós temos medo de dar qualquer indício pro mundo de que a gente pode gostar de dar o cu. Então qualquer coisa que a gente faz nesse mundo, a gente pensa, será que isso aqui que eu fiz... Deixa eu entender que eu dou o cu. Aí a gente tenta esconder aquilo. E aí por isso que a gente começa a andar duro e começa a falar, oi, oi, cara. E a gente se cumprimenta, sabe? A gente se cumprimenta assim com a mão. Não tem por que fazer. Isso aqui é medo de dar o cu. É isso aqui que tá acontecendo. Essa mão assim, sabe? Quando dois caras se cumprimentam assim. Isso aqui é um puta medo de se cumprimentar de uma forma assim que as pessoas olham, e olha lá, será que eles se comem? É isso? Então, um homem heterossexual, ele tá sempre com medo de ser considerado uma bichona. Pronto, falei, eu quase morri, não adianta me cancelar. É isso que tá acontecendo, tá? Eu não me importo mais com cancelamento porque eu quase morri. Então, eu, nesse momento, me preocupei com a coisa mais importante da minha vida, que é a minha masculinidade frágil. É isso que eu tava me importando agora. Era morrer, Arthur? Era o teu coração? Era um possível problema cardíaco? Era um possível câncer que tava dando os primeiros sinais? Não! Era o meu medo de que o universo me observasse no momento de vulnerabilidade e eu desse a entender pro mundo que eu gosto de dar meu rabo. E aí o que, que eu pensei? Eu moro com a minha namorada. Quem tá aqui pra me ajudar é ela, então eu vou ter que chamar ela. Mas aí eu pensei, não, eu aguento mais um pouco. Porque se eu chamo a minha namorada logo que eu deitei no chão, isso é gay. Isso aí é o cara que dá um rabo. Isso é minha cabeça pensando. Então eu pensei, não, eu vou aguentar mais um pouco. Se eu não melhorar, aí eu chamo. Aí tu fica lá. Ei! Ah! É assim que eu tava dentro do chão assim. Ah! E a minha cabeça pensando, será que eu já posso chamar e não ser considerado uma frutinha? Será que eu já posso chamar? Não, espera mais um pouco. A minha voz homofóbica falou: não, espera mais um pouco. Espera mais um pouco. Só mais 72 horas. Foi isso que ela me falou. Aí eu falei: tá bom, vamos lá. A gente aguenta mais um pouco. Aí eu: tá, agora eu já posso chamar sem ser considerado gay? Posso chamar? Eu não quero, posso chamar agora. E a minha voz homofóbica: não, ainda não. Segura mais um pouco. Quando tu tiver quase pra morrer, aí tu chama. Aí tá bom, aguenta mais um pouco. Aí eu falei: tá, agora, é agora. Porque se eu não chamar agora, eu acho que eu me vou. Aí a minha voz bolsonara da minha cabeça falou: tá bom, agora pode chamar, não tem problema. Se eu chamar agora, não é considerado gay, tá bom. Aí eu falei: Bianca. Eu falei assim: Bianca. Aí ela falou: o quê? Ela falou: o quê? Foi isso que eu ouvi. E eu não falei mais nada, porque eu não. Eu só queria jogar pro universo que eu tava mal. Eu não quero explicar o quê. Eu estou com um princípio de infarto, de acordo com as dores que eu estou sentindo. O quê, cara? Eu só falei o teu nome com um tom de desespero. A mensagem tá dada, desce e chama a ambulância. A mensagem já tá escrita aí, já. Essa é a mensagem subliminar em volta dessa frase. E eu só continuei gemendo. E ela lá em cima: o quê? O que que foi? O quê? Daí ela ouviu umas coisas batendo, ela desceu as escadas. Quando ela me viu, que ela desceu o primeiro lance de escada, que aí finalmente ela consegue enxergar a sala de cima, né? Ela me viu deitado no meio da, na frente da poltrona de papai, com a mão no peito, fazendo. Era isso que eu tava fazendo. Então ela teve essa visão de cima. E quando ela viu isso, ela começou a descer as escadas. Pá, 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 pá. O que que foi? Fala comigo! Aí ela chegou perto de mim e começou a tocar em mim. Fala! Fala o que tá acontecendo! Ela ficou tão nervosa que ela me curou, porque eu fiquei irritado com o tamanho do desespero que ela ficou. Então, nesse momento, eu falei: ah, não, não é pra tanto. Não, para. Eu tô quase morrendo, mas não, eu não aguento isso aqui. Aí eu já melhorei. Eu já fiquei: ah, eu tô passando meio mal. Meio que me curou. Eu fiquei brabo, que foi: ah, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu não queria explicar o que tava acontecendo, porque eu não consigo. Cara, eu tô quase morrendo, não tem como explicar nada agora, eu só tô morrendo. E aí esse diálogo interno aconteceu e eu pensei: ah, tá, não sei, o cara quase morreu. Entendeu? Eu tava quase morrendo e aí eu tive que explicar alguma coisa e eu sou tão sem paciência pra explicar as coisas que isso me curou. A minha não paciência pra explicar as coisas me curou. Aí eu pensei: ah, não, tá. Eu tô passando mal, Ela: mas o que você tá sentindo? Eu falei: não sei, tá doendo meu peito. Aí ela: vou chamar a ambulância. Cadê a carteirinha da Unimed? Essa frase é que. Cara, quantas pessoas. Para quantas pessoas essa foi a última frase que ela ouviu na sua vida? Cadê a carteirinha da Unimed? Ou cadê a carteirinha do Bradesco? Essa foi a última frase de muita gente nesse mundo, cara. Para pra pensar nisso. Aí. Subiu lá, mexendo nas gavetas, blá, 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 blá. Aí como é que foi? Aí desceu e aí me deu a carteirinha do SOS. Aí eu comecei a pegar no celular pra ver o que tinha que fazer, se era pra aquele número, qual o número do SOS da Unimed, porque eles mandam uma ambulância. Aí ela falou: eu vou lá em cima me trocar, enquanto isso você vai vendo aí como é que é o negócio da ambulância. Eu no chão com o celular na mão assim, a carteirinha na outra mão, mexendo com o peitinho aqui. Hey, mexendo no celular, carteirinha na mão, mexendo no celular, procurando o site da Unimed, como é que faz? Ela: vou lá em cima, que ela tá de pijama, me trocar pra gente ir pro hospital. Eu falei: beleza. Aí nesse meio tempo que ela tava se trocando, eu comecei a ficar melhor, porque me irritou o desespero dela, mas no bom sentido. Não é que me irritou: porra, tá preocupada. Não, é que eu pensei: mano, não é pra tanto, tá? É um infarto, tá, mano? Não é pra tanto. Eu não queria ter que explicar nada, tá entendendo? E aí ela subiu, se arrumou, e no que ela desceu, eu já tava sentado na poltrona de papai assistindo Sport TV News de novo. É isso, eu tava já sentado aqui vendo Sport TV News, e ela desceu desesperada, ela parou no meio da escada e ficou me olhando. E aí eu olhei pra ela, ela me olhou e a gente começou a rir. Essa foi a primeira cena. Primeira cena. Aí ela desceu, perguntou: não tá, tá tudo bem? O que aconteceu? Eu falei: eu comecei a sentir pontada no peito. Contei toda a cena do Sushi Man. E aí ela falou: acho melhor a gente ir pro hospital mesmo assim, porque a gente não sabe o que é, vai que é um problema sério. Aí eu falei: ah, não, quero jogar Red Dead Redemption. Tô na parte bem boa, que o cavalo do cara acabou de morrer. Porra, quem jogou Red Dead Redemption aí sabe dessa cena. O que eu chorei internamente nessa cena, porque assim que o homem funciona, ele chora muitas vezes internamente sem derramar lágrima. Mas tem vários momentos da minha vida que eu considero que eu chorei sem derramar uma lágrima. O cavalo do cara morrer no Red Dead Redemption me fez chorar internamente. Quem jogou esse jogo sabe. Quem não jogou, spoiler alert. O seu cavalinho aí que você pega no início do jogo e vai com ele por toda a história até o final. Ele morre no final e tem uma cena linda, maravilhosa. Acabei de estragar a experiência pra você, mas, porra, se você não jogou esse jogo ainda, você tá atrasado. Vai ser o GTA 6, tá?
Atenção, meu querido ouvinte, uma pequena pausa nesse podcast para falar para você sobre o curso de Bitcoin do grande Augusto Baques. Acesse aí arturpetri.com/bitcoin e usa o meu cupom de desconto Petri50, Petri com Y e o número 50, você tem 50% de desconto no curso Mestres do Bitcoin, do grande Augusto Baques. Eu sei que esse nome ficou muito mal conhecido aí por causa de alguns youtubers que fizeram cursos com esse nome, mas Augusto Bagos realmente é um mestre do Bitcoin. Esse cara sabe pra caralho e lá no curso dele tá todo o conhecimento dele consolidado e organizadinho para você aprender a investir em bitcoins. Então acessa aí arturpetri.com/bitcoin e usa o meu cupom de desconto Petri50 para aprender com Augusto Baques.
Aí eu falei, porque o homem é assim que ele funciona. E o homem, ele pode estar com uma fratura exposta. Ele fala, eu acho que resolve. Não, eu fico aqui. Não, eu fico em casa, não tem problema. Qualquer coisa. AVC, câncer, ele pode estar definhando assim, sem músculo nenhum, não consegue levantar. Ele fala, não, isso aqui cura em casa, me dá um paracetamol, né? Dá uma água que resolve. E aí eu pensei, não vou pro hospital. Eu comecei a imaginar o hospital cheio, aí triagem, eu não quero ir. Ela falou, não, eu acho melhor ir porque ela falou assim, você tava deitado na sala, com a mão no peito gemendo. Não é que passei mal, tive um... baixou pressão. Não, isso nunca aconteceu. Isso não aconteceu na minha vida. Acho melhor a gente ir pro hospital. Aí, vai no Google, procura qual o hospital que o plano de saúde aceita e tal. Uber. Pega o Uber, hospital. Aí eu cheguei no hospital, aí tu entra e já tem o totem, né? Tem aquele totemzinho pra tirar a senha. Aí a primeira coisa que tava escrito assim, era dor no peito. Eu falei, é dor no peito. Foda-se. Cliquei em dor no peito. Aí o cara perguntou, é dor no peito? Ainda tá com dor no peito? Eu falei, não, tava a meia hora, agora passou. Aí o médico lá dentro falou, pode mandar o dor no peito entrar. É assim que eles fazem. Aí eu entrei, aí ele perguntou, tá com dor no peito agora? Começou a fazer, bota o braço pra trás, bota o braço pra frente. Comecei a fazer um Just Dance na frente do médico. Aí ele falou, bom, como a dor no peito já passou, eu vou te passar pra ficha normal, né? Não vai ser ficha de dor no peito. Porque a dor no peito que vale aqui de verdade mesmo, aqui não é de bichice de geração milênio, é quando o braço começa a doer, começa a suar muito. Essa é a dor no peito de verdade, tá? Essa é a dor no peito que conta. A que você teve é frescura. Foi isso que eu ouvi. Aí eu falei, tá. Aí ele falou, só vou tirar teus sinais vitais aqui. Aí botou um negócio no meu dedo, botou aquele negócio do braço pra tirar a pressão, e eu fiquei sentado na poltrona de médico, né? Não era mais de papai. Eu tava sentado na poltrona lá, com aquele negócio no meu braço, que vai enchendo, e um negocinho no dedo, tirando a, sei lá o que era. Aí, daqui a pouco, no meio disso, eu começo a passar mal de novo. Começo a sentir uma tontura, uma vontade de desmaiar, uma vontade de deitar no chão. Eu começo, ai, eu tô passando mal de novo. Eu comecei a falar isso, que quando eu passo mal, eu fico, Quando eu passo mal, eu boto as duas mãos na testa e fico assim. Aí eu fiz isso. Eu comecei a falar, eu tô passando mal, eu preciso deitar. E o cara falou, os teus sinais vitais estão normais aqui, não tem nada acontecendo. Eu falei, mas aparentemente a tua máquina não tem tecnologia suficiente, então, porque claramente eu tô passando mal. Ah, não, mas os dados não mostraram que tu não tá passando mal. Mas eu tô passando mal. Aí eu comecei a me sentir tonto e o simples fato de estar numa poltrona já não era o suficiente. Eu precisava deitar em algum lugar. E não tinha lugar nenhum pra deitar. Eu tava na triagem, era um quadradinho assim. Aí eu falei pro cara, posso deitar no chão? Eu falei, posso deitar no chão? Porque eu tô fazendo mal. Aí ele falou, não, no chão não, pô. No chão não. O cara ficou meio brabo comigo. Aí eu falei, ah é? Eu não posso deitar no chão? Então tá, então vou passar mal pra caralho agora. Porque se eu não deitar, vai piorar o meu desmaio. A minha passada de mal. Não sei como dar o nome pra isso. E aí, do nada eu tava numa cadeira de rodas sendo levado num corredor. Do nada. Eu falei, eu posso deitar no chão? Aí o cara falou, não, isso é demais. Aí Eu ouvi umas conversas também, porque é da UTI, porque ele vai ser internado, não sei o quê, e a minha namorada pegando as carteirinhas, pegando a identidade. Ah, eu faço lá o cadastro dele, o cara fala, vai lá, não sei o quê, eu vou levar pra UTI, não sei o quê. E aí eu tava numa cadeira de roda, parecia uma cena de filme. Sabe a cena de jogo que tem um momento da história que o personagem principal toma um pau e aí ele acorda no hospital e tem que fugir do hospital? Eu tava nessa cena agora. Porque, sabe, é cena de videogame mesmo, que a tela pisca assim, dá umas piscadas, meio... Ela pisca e daqui a pouco ela vai abrindo, quando abre finalmente o olho do cara, ele tá num hospital, numa cadeira de roda, sendo andando por corredores. Foi essa cena. Eu tava meio assim, aí comecei a olhar, e eu tava num corredor do hospital, em cima de uma cadeira de roda, andando pra lá e pra cá, umas véias passando, umas macas passando, umas enfermeiras passando, um médico entrando, saindo de uma porta e entrando na outra com uma prancheta. Umas pessoas sentadas esperando, umas pessoas meio mal, máscara, um monte de máscara de hospital. E aí eu entrei numa sala de observação. Cheio de gente doente também. Mas é uma coisa horrível. Coisa horrorosa. Aí tinha várias macas, né? Várias camas. Eu vi que tinha uma televisão e uma maca livre, bem na frente da televisão. Graças a Deus, a minha maca vai ser a da frente da televisão. Porque tinha jogo da final do Campeonato Paulista de futebol feminino. Aí eu pensei, pô, pelo menos eu vou ver isso, vai ser legal. E aí, me botaram na maca e tiraram o sangue. Ah não, cara, eu esqueci. Antes disso, quando eu tava na cadeira de roda, eu me levaram pra uma sala de eletrocardiograma. E aí me encheram de... Como é que se chama? Aquela coisa redondinha que gruda no corpo assim e bota uns fios. Como é que é o nome? Eletrodo? Não sei. E aí fizeram o eletrocardiograma e o cara falou que tava normal, mas que ia me internar mesmo assim. Aí eu sentei na cadeira de roda de novo, o cara me levou pra essa sala que eu falei que tinha máquina na frente da televisão. E aí, cara, a mulher veio pra tirar sangue, porque o cara tinha me explicado que ele ia fazer um exame de sangue, que vê uma enzima do coração, não entendi direito, e que ele ia iniciar a minha internação. Porque esse exame, ele explicou ali, eu tava deitado no negócio do eletrocardiograma, cheio de fio, ele tava explicando. Ele explicou que tinha que fazer esse exame de sangue de 6 em 6 horas, 4 vezes. Então tira agora, tipo meio-dia, tirou, tira de novo às 6 da tarde, depois às 3 da manhã, depois 7 da manhã, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 da manhã, depois 9 da manhã. Então... 4 exames de sangue de 6 em 6 horas e por isso eu seria internado. Porque ele explicou lá que era um exame que tem que ver se está liberando uma enzima ou uma substância. E é melhor, e a gente consegue captar essa enzima se a gente tirar esse sangue de tantas e tantas horas. Porque aí se tiver, tipo, o primeiro for negativo, o segundo for negativo, o terceiro for negativo e o quarto for positivo, aí tem um problema, entendeu? Então é para todos darem negativo para saber que tá tudo bem. Aí fui pra essa sala de observação, aí a mulher foi lá e tirou o primeiro sangue. Eu não olhei, porque eu odeio agulha. Eu fiquei pensando no meu cachorro pulando. Putz, isso aí, cara. Isso aí resolveu. Eu tenho uma puta fobia de agulha. Eu odeio agulha. Só de imaginar aquele negócio entrando, começa a passar mal. Aí ela enfiou a agulha, né? Eu senti aquela dorzinha, eu comecei... Ah, que merda. Isso aqui, ah. Aí eu pensei no meu cachorro pulando, correndo atrás de uma bola. E curou, salvou. Eu fiquei de boa, eu fiquei tranquilo. Aí tirou o sangue. O que mais que teve? Aí tirou pressão. E eu fiquei deitado numa maca lá. Nesse centro de observação. Esperando a vagar um leito da internação. Que eu ia ser internado, eu ia passar a noite no hospital. Aí eu tô lá, deitadão. Uma véia morrendo aqui, outra véia morrendo lá. Aí entra uma pessoa desesperada, vem uma máquina de raio-x, aí vem o médico andando pra lá e pra cá e tal, cuidando de um, dando comida pra um, dando comida pra outro. E eu tô lá deitado com acesso no meu braço, né? Não tava tomando soro, era só os caninhos ali porque ia ter que tirar mais sangue. Do outro braço tava o negócio da pressão, no dedinho tava um negócio enfiado aqui, cheio de fio, cheio de cabo, e eu tava lá deitadão, numa maca. Daqui a pouco chega uma enfermeira. A enfermeira chega pertinho de mim e fala: nós vamos fazer uma tomografia, tá? Ah, nessa hora eu gelei. Eu pensei, bom, acabou tudo. Porque não foi me dito isso. Quando eu entrei na UTI, me levaram para o eletrocardiograma. E lá o cara falou que ia fazer o exame de sangue. Era isso que ele falou. Fazer exame de sangue para ver se está liberando a enzima tal do problema do coração. Eu falei, bom, eu vou fazer um exame de sangue. Se eu tô deitado numa maca, eu acabei de fazer um exame de sangue e a enfermeira vem falar que vou fazer uma tomografia que não estava prevista, eu tenho câncer. Foi isso que eu pensei. Nesse momento eu pensei, eu tenho câncer. Acabou. Acabou tudo. Eu imaginei, bom, eles pegaram meu primeiro exame de sangue, viram lá que tá tudo errado e vão ter que fazer uma tomografia. E eu nem sabia o que era uma tomografia. Aí o que eu fiz? Eu vou pegar meu celular e vou pesquisar o que é tomografia. Aí eu tava lá cheio de fio, eu botei a mão aqui embaixo do, na minha calça, os fios de tubo passando uma coisa. Aí eu peguei o celular e escrevi tomografia. Abri um artigo, tava escrito. Primeira frase, a tomografia é usada para detectar câncer e AVC. É pronto. Fui de comes e bebes. Pronto. Eu pensei, pronto, acabou. Acabou tudo. É isso, é isso, esse é o meu fim. Esse é o meu fim. E esse é o meu fim. Eu comecei a dar, dei uma chorada, pensei, pô, acabou tudo. Acabou tudo. Eu olhei pra enfermeira e falei, cara, eu sei que tu sabe de uma coisa que eu não sei, mas tu acabou de me entregar de bandeja que eu tô com câncer. Foi isso que tu fez. Tu acabou de fazer isso. Ela falou, nós vamos te levar pra tomografia. Aí depois você vai voltar aqui, vai se trocar pra gente te levar pro teu quarto da internação. Aí ela terminou essa frase. E aí ela partiu pra outra etapa das perguntas do diálogo dela comigo, que foi uma sequência de perguntas. Ela perguntou, você já fez cirurgia? Falei, não. Você fuma? Nossa, falei uma voz. Você fuma? Não. Você faz uso de alguma medicação? Não. Aí no fim, a última pergunta dela foi, você tem alguma religião? Acabou minha vida. Eu vou fazer uma tomografia que não estava prevista e no fim ela me pergunta se eu tenho religião. Bom, é isso. Porque ficou muito assim, você tem uma religião pra se apegar, porque você vai morrer. Você vai morrer, você vai pro caralho agora. Você vai pro inferno, é isso que vai acontecer. Então é bom você ter uma religião. Foi assim que eu vi a pergunta. E é bom que seja Jesus também, porque a gente tá num hospital cristão aqui. Se você for muçulmano, a gente tira esses plug tudo agora. Ateu, então, já joga a tua maca no lixo aqui. Quando ela falou, você tem religião? Eu falei, ah, meu Deus do céu. Eu já imaginei, será que é porque eu vou morrer hoje mesmo, eles querem customizar o meu quarto, que eu vou ser internado, botar uns Jesus, uns... Se eu for do Buda, vão levar uns gordinhos lá pra ficar do lado da minha cama olhando pra mim. Se eu for do... Tá entendendo? Se eu for do Chico Xavier, eles vão botar um boneco de cera do Chico Xavier no meu quarto pra ficar junto comigo. Já imaginei que seria algo nesse sentido, né? E aí eu... Burro que sou, porque tem uma explicação óbvia e fria para o porquê que a enfermeira perguntou se eu tenho religião. Eu vou te dar a explicação antes de te dizer a resposta que eu falei para ela sobre a minha religião. Você tá pronto? Por que que eles perguntam se a pessoa tem religião? Porque se ela for testemunha de Jeová, não, ela não pode receber sangue, transfusão de sangue, entendeu? Então eles perguntam se a pessoa tem alguma religião, se ela falar sou testemunha de Jeová, eles já anotam lá, ó, não pode transfusão de sangue. Mas aí, me pergunta se eu sou testemunha de Jeová. Não me pergunta se eu tenho religião, como se fosse o show do milhão. Vamos perguntar, você tem alguma religião? Porque se for uma específica, não tem transfusão de sangue, hein? Me pergunta se é testemunha de Jeová, eu vou falar não, por quê? Ah, não, negócio do sangue. Ah, beleza, eu não fico nervoso. Agora, se tu me pergunta se eu tenho alguma religião comigo, eu acabei de ter um ataque cardíaco. Eu tô sendo internado. O médico recomendou eu ser internado. Eu tô numa sala de observação com um monte de velho morrendo em volta de mim. E tu me pergunta se eu tenho religião? De forma geral, é porque eu tô indo pro saco. É porque eu vou morrer. E aí quando ela me perguntou se eu tinha religião, eu olhei pro além e falei, o universo? Patrão, me põe nessa situação. Para de rir. Para de rir de mim. Para de rir de mim. Não ri de mim. Eu não sabia. Cara, eu não sabia. Eu não sabia. Eu vou saber que era isso que ela queria saber, se eu era testemunha de Jeová. Eu achei que ela tava perguntando sério. Eu achei que ela ia customizar o meu quarto. Quando eu falei o universo pensando, bom, se no que eu acredito é o universo, bom, quando eu chegar no meu quarto da internação, no mínimo eu quero aquele... O podcast Saco Cheio só existe por causa do sacocheio.tv, então se você estiver ouvindo esse programa tanto no YouTube quanto no Spotify, por favor, acesse aí sacocheio.tv e lá você vai ter acesso ao programa completo, bem como outros benefícios de ser um assinante. Você vai poder acompanhar o Desinformação ao vivo todas as segundas-feiras às 9 da manhã, Tarja Preta FM ao vivo, sábados quinzenais lá no sacocheio.tv. Tem um monte de coisa, cagando e andando, Crypto Tigers, grupo do Telegram do Aderivo para você poder mandar perguntas para os convidados, grupo do Telegram do Tarja Preta, do Sacocheio TV de forma geral. Tem um monte de coisa lá para os assinantes do sacocheio.tv, que são as pessoas que mantêm todos esses programas acontecendo, tá bem? É bom dizer que se dependesse do YouTube, nós não teríamos estúdio, não teria programa, não teria microfone, não teria televisão, não teria luz, não teria sala, não teria nada. É graças a todos os nossos assinantes lá do sacocheio.tv que nós temos todos esses programas aí que você pode acompanhar algumas partes no YouTube. Então se você gosta do podcast Saco Cheio ou dos outros programas da casa, por favor, acessa aí sacocheio.tv e nos ajude a manter tudo isso aqui funcionando, rodando bonitinho. Tá bem? Vamos pro programa de hoje. Vamos lá.